Começa agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360. Eu trago uma notícia aqui no Guardian. Não sei se vão ao dentista em breve, mas se forem, importa conhecerem a última tendência. Usar então, joias nos dentes.
Nos
já
dentes,
estou a imaginar.
Depois dos dentes de ouro, joias.
Joias. Não, eu estou a imaginar. Parece Paulo, bem. Júlio, o Júlio sobretudo. Não é? Estou a imaginar. E piercing também no nariz. Ele nem liga ao micro, porque não, agora já está a apontar.
É melhor não.
E piercing?
Não está, assim no nariz. Não, sim. Isto agora já é uma parte.
Ah, é uma parte.
É só porque estava a imaginar, sim, para ficar mais composto. O composto, sim. Não está na moda apenas pedras preciosas discretas que já se usaram ali no final dos anos 90. Não sei se lembram, assim, um brilhantezinho.
Sim, tenho ideia. Sim. Sim, mas, isso...
mas agora também umas grades, como se fosse assim um aparelho, mas que se pode pôr e tirar.
Ai, que giro.
E que apanha vários dentes.
Está tudo perdido, pronto.
Agora... É. Isto acontece...
Encantador.
Não, mas é que isto acontece depois.
Vamos começar a ter acessórios para os dentes.
É, isto acontece disso. Depois de muitas empresas terem relaxado desde a pandemia, e há cada vez mais pessoas a aprimorar o sorriso com cristais, diamantes, ouro. Os preços variam entre os 40 euros, cristais a 40 euros, e diamantes de 35 mil euros.
Eu quero dois desses.
Borboletas, flores e cerejas do passado ainda são populares, mas também são lágrimas em canino e cristais Swarovski iridescentes em homenagem à aurora boreal, mas há também quem opte por pedras preciosas de acordo com a sua personalidade. Uma cliente que adora o pôr do sol e o mar viu espelhados esse gosto na grade, na tal grade que tinha o azul do mar e do céu numa tanzanite, uma pedra preciosa encontrada apenas no país de nascimento desta cliente, a Tanzânia. Portanto, tudo pode ser personalizado. Tu nasceste onde, Júlio?
Eu nasci no Porto.
Nasceste no Porto? No Porto.
É um granito.
Os meus pais estavam em Angola, a minha mãe quis que eu nascesse no Porto, vim nascer ao Porto e fui para Angola outra vez.
Ah, eu pensei que tinhas nascido lá.
Eu já passei muito.
A dona de um estúdio do Newcastle diz que é divertido assistir a este regresso ao passado e à súbita veneração da geração Z, anos 90 e 2000. Acredita que as pedras preciosas dos dentes em breve vão passar a ser vistas como uma modificação do corpo convencional, como acontece com as tatuagens? Quanto ao processo de aplicação, está muito longe do que aconteceu nos anos 90, que quase sempre envolvia cola de unhas ou até buraco nos dentes. Mas não se sabe se esta última não passou de um mito, porque toda a gente na escola conhecia alguém que conhecia alguém que tinha feito isso, mas nunca os havia realmente conhecido. Sabem aquela coisa?
Sim.
Ah, eu conheço, mas na verdade não conheço ninguém. Hoje em dia é aplicado um ácido de gravação para criar uma superfície porosa no dente, depois uma ligação de resina e em seguida então cola composta e uma luz ultravioleta para definir o adesivo. É indolor, leva cerca de 20 minutos. As pedras preciosas permanecem nos dentes entre um mês a dois anos, depende depois da limpeza que é feita e dos cuidados que se tem, como evitar bebidas com gás, não andar sempre a tocar com a língua nas pedras preciosas. Ah, e até nos aparelhos invisíveis, que agora tanta gente usa, também se podem colocar pedras preciosas. Preciosas.
Bonito.
Os estúdios dizem que as pedras são seguras, inofensivas, mas nem todos concordam. Muitos dentistas estão no caminho da guerra, de abrir uma guerra sobre a aplicação de joias dentárias, porque podem lascar os dentes, danificar o esmalte e acumular placa.
Nem muitos reis pode dar.
Mas, não se pode fazer
golpes.
Muita coisa, não é? Claro. Lá vai a
na
pedra.
Na nossa idade o problema é assim.
Lá vai a pedra.
Eu acho que isto é só até uma certa idade.
Pois.
Mas há muito a ler e muitas fotografias para ver no Guardian. Mas já ficaram com uma ideia.
Não, já... eu vou já procurar.
Não, claro. Onde é que vais? Vou às unhas. Agora vou aos dedos.
João, sinto-te tentada.
Sinto
aqui
um interesse
na frente. Assim, ou nos caninos, não é? O que é que achas?
Sim,
assim, nos caninos.
Sim,
não é?
Caninos assim. Pois.
Bem, e mais?
Sou eu agora?
Eu vou falar
de algo realmente importante.
Tem que pôr alguma seriedade nisto.
E realmente importante, e eu tenho a certeza que...
Alguém se vai identificar.
Não, vocês vão os três identificarem-se com isto.
Então.
Porquê é que o título, a pergunta é esta, foi de lixo na CNN, por que razão os carrinhos de compras são sempre estragados? Vocês agora ficaram a olhar para pé.
Por esta não estávamos à espera.
Não estavam, não é? Não estavam
não estão sempre, mas há muitos que têm as rodas estragadas.
Claro.
Às vezes é preciso
uma
luta.
Quando não ando direito, aquilo é muito enervante. Quando não ando direito,
eu acho que já foi mais do que agora. Agora são muito mais resistentes.
Aqueles
de plástico.
Encontraste a resposta.
E parecia que isto vos ia tocar muito. E que se identificaram.
Estamos emocionados mesmo.
Pois é, diz aqui mesmo. Sempre que vai às compras, tenta empurrar um destes e todas as vezes questiona-se porque é que não tenho sorte nenhuma. Que pague sempre num carrinho estragado. Parece que nos calha sempre um carrinho estragado. Pronto, está aqui muita coisa. Fez um estudo, isto é lá fora, não é cá. Mas fizeram um estudo.
Estrangeiro.
Surgiu uma explicação
científica.
Não, mas uma explicação empresarial que na altura dizia-se, mas depois eles aqui dizem que não tem nada a ver com isso, mas que era, e que dizem que é um mito urbano, que é os retalhistas tornam deliberadamente os carrinhos mais pesados para abrandar o seu percurso pelos corredores, na esperança de desviar a atenção para dos clientes.
Pois, aquilo,
para
aquilo irrita tanto que tu paras produtos. E começas a ver outras coisas.
Achas que, às vezes parece-me isso.
Acho muito elaborado.
Não, mas eles dizem aqui, esta frustração generalizada não resulta de uma estratégia genial de psicologia empresarial, é o que se diz aqui. Mas que você já entrou numa loja e comprar artigos e dá para se empurrar, a puxar, a levantar, a arrastar o seu carrinho pelo corredor da padaria ou de outros sítios, enquanto uma das rodas com vontade própria arranja e fica presa no solo, enfim, está aqui aqueles pormenores todos que já nos aconteceram. Pronto, depois vai dando, aqui há muita coisa, não temos tempo para isso, mas são problemas. Eles fizeram um estudo em vários supermercados.
Problemas de primeiro mundo.
Os carrinhos do supermercado têm uma maior probabilidade de ter todas as rodas alinhadas do que noutros tipos de estabelecimentos comerciais, como lojas de roupa, farmácias, não saem tanto da loja, a mercadoria é normalmente transportada num saco, estão mais expostos e com mais frequente aos elementos e aos danos ambientais. O principal culpado muitas vezes não é a roda em si, mas a forma como está fixada no carrinho, portanto as rodas fixadas no carrinho estão mal. Fala aqui de que rodas é que se devem usar. E depois também...
Isso é que tu devias falar.
E também depois, os grandes culpados. Fala aqui disso. Mas depois diz, claro, que a culpa é muito das pessoas. Porque empurram-os pelas portas de entrada, a saída de loja, forçam a subir e a descer passeios. Isso dizem eles de forma à placa de rodízio. Gosto imenso de
olhar para a placa. Isso
fazer o alinhamento da direção, claro.
Uma pedra preciosa na placa e isso fica...
E um rodízio.
E um rodíziozinho.
Bem, e depois, o que é que diz mais aqui? Até vos vou dizer mais. Num mundo perfeito, onde os carrinhos fossem manuseados com cuidado e utilizados apenas em espaços interiores, a roda padrão para carrinhos de compras de... poliuretano de quase 13 cm pode durar entre 6 a 8 anos.
Bendita roda!
Num ambiente de loja de 24 horas por dia, 7 dias por semana, é mais provável que dure só 2 esta roda, não é?
Mas a culpa é da bitola europeia, da bitola ibérica.
É, mas se fosse bem utilizado, via. Os clientes têm parte da responsabilidade, como os disse, porque os carrinhos são abandonados. Quem é que já não abandonou carrinhos no exterior? Levanta quem
não
levanta,
não.
Quem
não,
quem, não, quem já não abandonou, que atira a primeira pedra. Pronto, ficam à mercê do calor extremo, neve, gelo e sol nas
a rodas. Roda dilata,
a roda, claro, que danifica os clientes. É por isso que foi a propósito disso que foi introduzido. Ai, vai para o teu.
Não, continua.
Foi por causa disto tudo que foi introduzida a moeda no carrinho, ficarem presas.
Que é para obrigar as pessoas a arrumá-los?
Para obrigar as pessoas
a moedinha.
Porque é recuperar a moeda para colocarem o carrinho no lugar original, senão deixam.
Estás a falar sério? Foi por causa disso?
Quanto foi? Estragam os carrinhos e não deixam os carrinhos cá fora e, portanto,
alguém
não...
tem de ser responsabilizado.
Alguém tem de fazer alguma coisa. É o que diz aqui o bloco.
Sobretudo, é irritante, é sobretudo as pessoas que os deixam ali soltos no parque de estacionamento.
Vão ao carro, deixam as coisas perigo. E põem o carrinho ali ao lado no parque.
É um perigo.
E às vezes vê-se carrinhos a andar sozinhos no parque. Quantas vezes eu já vi? Vou para lá, olha, vai ali um carrinho e diz-me um carrinho, vou dar uma volta. É como as almofadas, eu não sei as almofadas, elas também falam comigo. Olha,
é fixe. É só flagelos.
Às vezes.
Tu tens muitos problemas.
Isto é só problemas.
Não acho. Precisa aqui... ser estudado esse teu problema.
Não, é preciso tirar a carta para até. Uma condução suave e estável é absolutamente necessária para os carrinhos.
Isso está escrito aqui. No artigo.
Está escrito, o quê? Ah, vale, jogas que eu estou inventando.
Acho que ele faz isto não, também. Não. Eu quando...
Por isso, utilizam rodas de borracha sem rodízios ou placas de rodízio. Que não permitem que rodem ou fiquem presos. Olha, pronto, que... os retalhistas e fabricantes têm estado atentos ao design até.
E portanto, rodízio.
Começaram a usar rodas de borracha nos carrinhos também.
Sem rodízio, claro.
Mas o preço das rodas de borracha é mais caro, dizem eles aqui. E pronto.
Eu tinha aqui uma coisa sobre o futuro do António Costa.
O
António Costa já foi de carrinho.
Vai ficar para amanhã. O político, se calhar, alinha contigo.